11:43, estamos de volta com o programa Temática Painel, aqui na tua Rádio São Francisco, a rádio do teu tempo. Está subindo um pouquinho a temperatura, viu? Agora estamos com 22 graus em Caxias do Sul, mas o céu continua ainda um pouco encoberto, né, pelas nuvens, o tempo ainda é um pouco instável. Mas por aqui o nosso programa segue normalmente. Temática Painel, que tem o oferecimento de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. E hoje nós estamos discutindo, né, aqui no programa, dados divulgados pelo Sebrae no início deste mês, que aponta, né, esta diferença salarial entre empreendedores negros e empreendedores brancos aqui no Brasil, especificamente referente às mulheres, né? As mulheres negras, elas chegam a ganhar menos da metade do que um empreendedor homem e branco, por exemplo, né? Então, a gente está discutindo por que tem toda essa diferença ainda no país e estão conosco aqui no estúdio para ajudar nesta reflexão a técnica de atendimento do Sebrae Caxias, Adriana Martins, e também a Jussara de Quadros, ela que milita no Movimento Negro Unificado. Então, nós estávamos comentando, né, aqui também durante o intervalo, nos bastidores, vamos trazer também para que o nosso ouvinte possa participar com a gente, essa questão de que, sim, nós temos essa diferença, nós temos essa dificuldade, né, de o negro ingressar neste mercado empreendedor, mas nós temos exemplos, né, e nós temos iniciativas em outros estados, por exemplo, né, aqui no país, que justamente fomentam, né, este segmento.
Sim, tem uma das iniciativas no Brasil, né, chamado Vale do Dendê. Eles trabalham muito com inovação e tecnologia, justamente tentando investir em negócios que tenham um impacto social significativo, para trazer um pouco dessa questão da diversidade, né, nesse ramo empreendedor, né. Essa é uma das iniciativas que tem, ela tomou bastante força na Bahia, e tem, eles chamam Vale do Silício Baiano. E é bem legal, né? A iniciativa, ela tem tido resultados, e tem as iniciativas que eles têm feito têm surtido efeito. Então, é bem legal, e, né, por que não poder replicar para outros estados?
E na Bahia também, né, tem a Feira Preta, São Paulo também tem a Feira Preta. Tem o Quilombu, que trabalha com os quilombolas. Nós temos quilombolas em todo o país. No Rio Grande do Sul temos um grande número de comunidades quilombolas, né, que sobrevivem através do seu trabalho de empreendedor. No Rio Grande do Sul nós temos, através de grupos de mulher, o Maria Mulher, em Porto Alegre, que trabalha com as mulheres negras na questão artesanal, muito forte, com as bonecas negras, todo um trabalho diferenciado para a cultura negra. Então, tem esse trabalho no Rio Grande do Sul. E vários outros, né, trabalhos feitos, geralmente, capital, Porto Alegre, né, aqui no Rio Grande do Sul. Mas em Pelotas também temos um trabalho diferenciado com empreendedoras negras que trabalham a questão do artesanato, que é muito forte. Então, a gente vem, sabe, avançando, né? Eu acho que com o tempo a gente vai conseguir trazer para Caxias também algum desses trabalhos, né? Que a nossa população é muito grande aqui. Hoje somos mais de 13%, né? Então, dá para avançar nesse trabalho. Para não ver, né, os nossos negros que chegaram há pouco, né, de fora do país, tendo que ter a humilhação de trabalhar nesse trabalho empreendedor, de ser camelô, que, né, vendedor ambulante, que não surge um efeito muito grande na expectativa que eles têm, né? Então, acho que a gente pode ter outras alternativas, como eles também. Tem alguns grupos já com alternativas. É de roupas, temos costureiros africanos, temos a culinária deles que eles apresentam em Caxias também, e a questão do cabelo, né? Então, eu acho que isso aí já é um avanço para quem vem de fora. Eu acho que nós, negros aqui, temos que seguir esses exemplos para poder avançar.
Aos poucos, um novo cenário começa a ser construído, né? Que nem a gente falava. pena que demora tanto, né, para que isso apareça em pesquisas, né? E outra questão também que a gente falava no início é sobre a diferença entre homens e mulheres, né? Que passam-se os anos, sempre os homens, embora as mulheres sejam a maior parte da população brasileira, mas mesmo assim os homens, né, continuam aí na faixa de empreendedorismo um número bem maior do que as mulheres.
Claro, e com este rendimento a mais, como a gente falou, né? Mas se a gente parar para refletir um pouco, tem uma questão histórica também embutida, né? Que é algo que a gente precisa virar essa chave, como vocês falaram, que tem muito a ver com a questão cultural, né?
Muito cultural, né? E essa, assim, ó, lógico que surpreende quando se fala de empreendedorismo, né? E que as mulheres negras estão diferenciadas. Mas não é só na questão do empreendedorismo que nós passamos por esse processo diferenciado, sabe? Em todos os setores, quando se chega na questão de escolaridade, de emprego, nós somos diferenciadas, sabe? Então, assim, a gente avançou, mas tem que continuar tendo políticas públicas para as mulheres. E para as mulheres negras, mais ainda. Uhum. Principalmente é o que precisa, sabe? Para a gente poder avançar dentro do mercado de trabalho. E esse tempo eu colocava na questão da saúde. O maior número de técnicos de enfermagem que fazem o curso são negros e negras. Uhum. Né? E aonde eles estão dentro desse mercado de trabalho?
Onde que tu encontra?
E a gente sabe que há uma... É gritante o número, porque é uma opção, né? E não consegue estar dentro do mercado de trabalho. Uhum. E tu vai ver em todas as áreas, comércio, na própria indústria, né? Sabe, há uma... Hoje nós temos, que nem nos serviços públicos, um número maior de negros por causa da questão da política de cotas. Se não...
Seria
Caxias, tu não encontraria professor negro, tu não encontraria médico negro, tu não encontraria nada se não tivesse essa reserva de cotas.
E algo que precisa se avançar muito, como você falou, né, nessa questão da inserção desses profissionais, né, porque eles estão aí, estão buscando essa formação, né, estão buscando essa qualificação, enfim, essas oportunidades, mas é justamente essa questão, né, de políticas de se abrir portas.
Portas,
né?
Uhum. Precisamos disso.
E dessa questão, enfim, da aceitação e do tratamento igual, né, dentro das instituições, inclusive, né.
Acaba passando por diversas áreas, digamos assim, né? Porque não é uma mudança cultural, é uma mudança social, né? Então, não é algo simples, se a gente for ver, né? Mas são números que precisam mudar, né? Como? Com iniciativas públicas, políticas públicas que tragam esse tema e coloquem realmente em evidência e deem a importância que precisa para que esses números comecem a mudar daqui a uns anos, né? Que a gente consiga evoluir nesse cenário. Porque senão a gente vai sempre ficar patinando no mesmo lugar. Entra ano e sai ano, os homens continuam liderando o empreendedorismo, as mulheres negras continuam tendo os menores remunerações, continuam sendo a menor fatia. E isso é preocupante, né? A gente buscar essa igualdade, mas, de fato, onde é que ela está acontecendo? Onde é que os números mostram? Então, a gente fica ali no Sebrae. O Sebrae é para todos, né? Qualquer pessoa que tenha uma ideia de negócio, reforço, a gente está aberto para trocar ideias, para conversar, para recebê-los muito bem. Hoje a gente tem ali um espaço estilo co-working, que qualquer pessoa que quer acessar o espaço para usar, pegar o Wi-Fi ali, ficar um pouquinho trabalhando, é aberto para todos, né? Então a gente deixa esse convite, né, para que as pessoas nos procurem, né, nesse sentido.
Claro, fica essa dica, né, para quem está nos ouvindo aí em casa. Então, como a Adriana falou, né, tem uma ideia aí pipocando, né, e tem esse desejo, né, de realmente se tornar um empreendedor, né? Então, temos aqui em Caxias, né, esse serviço do Sebrae que também faz essa orientação, que sem dúvida é muito valiosa, né, e ajuda a muitas pessoas. Afinal de contas, a questão do desemprego no Brasil ainda é assustadora, a gente pode se dizer assim. assim, né?
E nos picos da crise ali que aconteceu, principalmente em 2015, né? Que foi um ano bem complicado para todos. É impressionante a quantidade de pessoas que se formalizaram por necessidade. Nesse mesmo relatório traz ali, né? Então, deu um pico, assim. Oportunidades caiu e necessidade super cresceu, né? E aí, a pessoa, às vezes, busca um método de subsistência, vai abrir um negócio, às vezes, sem ter as informações suficientes, porque, enfim, ela precisa sobreviver, ela precisa ter alguma renda. Então, não faz, né, da forma que seria correta, de estruturar um negócio, pensar em todos os aspectos. E aí, acaba... aquele dado que mostra que muitas empresas, 80% das empresas acabam fechando nos primeiros 2 anos, né? Então, a gente se preocupa também com isso. Por isso, a importância de, bom, eu tive uma ideia, eu estou pensando em empreender, né? Começa não de qualquer jeito, mas da forma mais adequada possível, mais certo possível, para que a gente possa estar auxiliando aí, para que esse negócio ele entre no mercado com uma melhor, melhor planejamento, digamos assim, para que ele tenha sucesso, né?
Uhum, que ele consiga subsistir e ir crescendo,
isso,
né?
Porque quando a gente fala em empreender por necessidade, tu acaba não tendo o tempo necessário, né? Aquele tempo quando é por oportunidade, que tu vai, estuda mercado, faz um plano de negócio da forma correta. Quando ele é por necessidade, isso não existe. A pessoa, ela às vezes sai de uma empresa, ela recebe uma rescisão, ela tem aquele capital ali e ela sabe que daqui a 5 meses, 4 meses acaba o seguro-desemprego e aí? Né? Ela precisa sobreviver, então ela não tem esse tempo para construir, e a gente entende muito isso, por isso que a gente fala sempre, nos procurem, que de alguma forma a gente consegue auxiliar.
Claro, ter essa orientação, porque precisa colocar este negócio no mercado rápido, né? E ele precisa dar um retorno rápido
e
também,
é bem,
né?
O que a economia mostra, nos momentos que aumenta a taxa de desemprego, aumenta o empreendedorismo por necessidade, reflete direto assim.
Agora, 11 horas e 55 minutos, já estamos nos encaminhando para a reta final aqui do nosso painel de hoje, né? Discutindo, então, esta questão da empregabilidade também, mas principalmente do empreendedorismo, né? E essa diferença que ainda temos entre negros, brancos, homens e mulheres, enfim. Então, para a gente já ir fazendo o fechamento, né? Jussara, então, para onde que a gente precisa caminhar, né? Por quais meios a gente ainda precisa ir lutar todos juntos, né? Todos temos que militar
todos
no
temos
movimento,
que militar.
Né?
Eu acho que o MEI, ele é formado de microempreendedores, né? Que nem ela coloca. E tem esse crescente na época de crise, né? Mas se a gente desenvolver, sabe? Junto com os empresários que fazem parte do SEBRAE, um trabalho, é de formiguinha, é. Uhum. Mas de trazer a comunidade e ver as necessidades daquela comunidade. Então, se eu vou empreender na minha comunidade, qual é a necessidade que tem naquele local de eu ser empreendedor? Como é que eu vou poder avançar ali? E aí, tu tem uma perspectiva, porque eu não vou ser um microempreendedor para me colocar num espaço... fora da minha comunidade, porque já tem muito fora da comunidade. Então, dentro da comunidade, como é que eu posso avançar, sabe? E eu acho o trabalho que o SEBRAE vem fazendo, ele é valioso, sabe? Ele traz uma esperança para as pessoas que eu posso e eu consigo. E eu acho que as mulheres negras, quando elas se sentem empoderadas, quando elas conseguem avançar.
Quando são ouvidas.
Sabe? E dá visibilidade a elas. Então, assim, eu acho que a gente pode fazer esse trabalho em conjunto com o movimento. O movimento sabe fazer um trabalho junto ao SEBRAE, junto a esse grande número de empresários que sabe como avançar. E pode dar esse suporte inicial, né, de estrutura, mas não estrutura financeira, estrutura do saber.
Uhum. Conhecimento.
O conhecimento.
Essa e expertise aí, de Caxias, que é o empreender.
Que é o empreender, né? Como é que tu pode avançar, onde é que tu pode, que área tu pode entrar, que tu pode ter esse crescimento. E eu acho que é isso, sabe? Essa luta, ela vai ser... eu não digo para sempre, mas ela avança muito lenta. Então, nós precisamos de fomentar essas políticas. Porque nós não temos que só ser o alimentador da política. Nós temos que estar dentro dela, sabe, para poder avançar.
Sem dúvidas. Só antes do fechamento aqui, então, da Adriana, vou só colocar um ouvinte aqui, que ele participou com a gente, ao seu Ginzeli, do bairro Santa Catarina. Ele diz, tem muita gente que quer ser empreendedor, mas tem mentalidade de pescador. Acha que é só lançar o anzol e esperar que o peixe venha. Aí as pessoas se consideram vítimas e com a falta de oportunidades. Bom dia. Opinião aqui do nosso ouvinte, né? Enfim, se tem que muito trabalhar, né, Adriana? Como você falou, as pessoas precisam, elas vão com essa vontade de trabalhar, né? Mas às vezes é justamente isso, né?
E também vem de encontro, assim, hoje o comportamento das pessoas mudou ao longo dos anos, vem mudando, né? Hoje tem muitas coisas que a gente não sai nem de casa para comprar. Compra em casa sentado no sofá da sala, né? Então, como é que eu vou fazer com que aquele cliente que hoje ele compra pela internet, ele saia da casa dele e venha até o meu estabelecimento para comprar o meu produto? Então, são muitas coisas, muitos fatores que envolvem empreender hoje em dia. E é importante, sim, estar atento. É importante estudar, é importante buscar informação. Quanto mais informações tiver na hora de abrir um negócio, que nem o ouvinte coloca ali, é melhor. É, não basta só, de fato, não basta só lançar o anzol. Quantos estabelecimentos a gente vê aí que o pessoal investe, abre um espaço super bonito, maravilhoso, que a gente acha com produto, com estoque, mas não entra o cliente. Às vezes não é que as pessoas não falam, mas o que eu fiz de errado? É que às vezes faltou conhecer o consumidor, porque a premissa, quando eu vou abrir um negócio, é pensar problema que eu vou solucionar, que produto que eu vou vender, que serviço que eu vou prestar, as pessoas estão precisando ou não estão precisando? Então, né, vem de encontro que a Jussara falou também, né, de conhecer um pouco mais as necessidades da comunidade, aqueles negócios que podem ser promissores para se trabalhar em cima dessas ideias. Né? E reforçando, né, no Sebrae nós estamos abertos, né, qualquer iniciativa que se possa ter, qualquer movimento, a gente está ali para ouvir, para acolher e para ver naquilo que a gente pode estar auxiliando.
Perfeito. Pode passar o endereço certinho do Sebrae?
Sim, nós estamos hoje na rua Sinimbu, é o número 816. Fica entre a Mário Pese e a 13 de Maio.
Perfeito.
Fica no corredor do ônibus ali.
Isso aí. Então, fica essa dica, né, mais uma vez, para quem deseja, né, empreender, começar o seu negócio, ou quer buscar informações, né, para ir amadurecendo essa ideia, temos este serviço também. Meio-dia em ponto, temos que colocar um ponto final também aqui no nosso programa, né, na temática painel de hoje. Agradecer imensamente a presença da Adriana Martins, né, ela que é técnica de atendimento do Sebrae Caxias, também da Jussara de Quadros, ela que milita no Movimento Negro Unificado. Muito obrigada pela presença.
Eu que agradeço pela oportunidade, né, mais uma vez, um prazer ter estado aqui, né, nessa manhã.
Eu agradeço muito, né, o convite, é sempre um prazer estar aqui. E eu só quero dizer para o ouvinte que não é mimimi, são realidades que acontecem realmente. Então ninguém vive de mimimi, não. Vivemos de trabalho, e muito trabalho.
Muito trabalho. Meio dia e um minuto, já já estarei de volta com você aqui no programa No Ponto, servindo a notícia. Nós voltamos amanhã com o temática Painel. Obrigada pela audiência e pela companhia.